Agora estamos com 8 horas e 35 minutos, 11 graus de temperatura. Você está acompanhando o Conectado Ligado na Informação. E nós estamos recebendo neste momento o Tenente Alex Moreira Barbaro, comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha. Como vai, comandante? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes.
Gente, teve aí um final de semana muito triste, acima de tudo, né, comandante?
Muito triste para toda a cidade, para nós também como profissionais que estamos no dia a dia aí atendendo diversos tipos de ocorrência, muito triste. Que a gente recebe a ligação lá, a gente nunca espera ter uma vítima, ou várias vítimas como tivemos assim, né? Com um desfecho tão grave, a gente espera sempre salvar e todo mundo nas ocorrências e que cada um volte à sua vida normal depois do ocorrido, né? Que acidentes acontecem todo dia.
Vidas, todas elas são importantes, mas quando, além de tudo, se tem um convívio, se conhece, o comandante vizinho ali da família, conhecia as crianças, conhece os pais, então é ainda mais triste, né, comandante?
É, nesses momentos de ocorrência a gente sempre tem que evitar ficar muito nervoso, tentar manter a calma para atender da melhor forma possível, mas não tem como atingir a gente de forma mais, assim, com mais emoção, vamos dizer, esse tipo de ocorrência, por conhecer, né, a família, conhecer as crianças ali no convívio até, que nos causou e nos deixou muito triste ainda, né.
Ontem, comandante, de manhã, a gente relatava o assunto, né, comentávamos sobre detalhes e eu até fiz questão depois de me retratar contigo, disse, olha, a gente esqueceu até que o comandante mora na rua lá de casa, e que era vizinho e que poderíamos ter gritado para ele lá, né, e depois ficamos sabendo que você também estava lá. Então, é um momento que você perde, às vezes, até o sentido, né?
É, no momento ali que passou a viatura, rapidamente, o caminhão nosso indo para um incêndio, né, que a gente pensou que fosse um incêndio, por isso que não fomos com a ambulância, com a resgate. Passou a viatura muito rápida e eu já e vi que parou quase na esquina, eu vi que era um vizinho. Daí eu peguei, coloquei um calçado e saí correndo também para tentar ajudar os colegas a auxiliar no incêndio, né? Chegamos lá, nos deparamos com aquela cena de horror ali, né? Com várias vítimas, né? Mas começamos a atender, tu já tinha levado, né? Acho que por isso que tu não me viu, tu já tinha levado a criança e a avó pro hospital. E daí nós começamos a atender outras vítimas ali, dar o suporte, ver se não tinha mais fogo dentro da casa, tinha muita fumaça, fazer uma ventilação, né? E atender as vítimas, e né, no momento foi acionado o SAMU, esperando o SAMU e que foram conduzidas ao hospital. Então, na correria, a gente de máscara, a gente não consegue, às vezes, reconhecer muito
e
as
noite,
pessoas.
E noite, né?
E de noite ainda, né?
Tenente, a gente percebe que, e comentamos isso também, na hora de passar uma informação para vocês lá no Corpo de Bombeiros, seja para a Brigada, seja para o SAMU, é difícil manter a calma quem não está acostumado com esse tipo de situação. Vizinhos ligaram para o Corpo de Bombeiros e a primeira informação se tratava de um incêndio. Como realmente não deixa de ser, né?
Isso, como realmente parecia ser, por excesso de fumaça, não tem como uma pessoa que está passando ou o vizinho adivinhar o que ocorreu dentro da residência. Muitas vezes a gente recebe o chamado, até a gente pede para as pessoas que tenham calma no telefone, não ligue, só diga incêndio no lugar tal e baixe o telefone e aguarde, porque o nosso telefonista vai fazer uma triagem, mas a senhora pode ver que tipo de incêndio, fique no telefone. Daí nesse momento que a pessoa está falando no telefone, a viatura já está deslocando para o endereço, a gente vai se comunicando via rádio com a viatura, mas a gente vai tendo o maior número de informações, de repente se tiver que deslocar outra viatura, vamos para um incêndio, sabemos que tem vítima, tem que ir a resgate junto. Então essas informações de quem liga é muito importante, o mais precisa possível. Mas ali como havia fumaça, a informação de quem passava com certeza que era um incêndio, né? Não tem como adivinhar outra coisa dentro
senão
da casa.
Senão seria o resgate que sairia para a ocorrência, né?
É.
Não estava atendendo outra ocorrência
no momento? Não, no momento não. Mas assim como o incêndio, a gente tem o incêndio, a gente não pensa que tem vítimas, vamos dizer assim, queimadas. A gente nunca imagina. Pode ser um incêndio se originar de várias coisas. Explosão, um fogo em outra região da casa, ou um curto-circuito, vamos dizer assim. Mas a princípio, quando saímos para incêndio, saímos só com o caminhão mesmo para combate a incêndio.
Tem muito se falar e a gente quer aproveitar essa sua larga experiência, comandante Moreira. As pessoas ainda têm reclamado bastante que demora muito o processo do SAMU e por isso normalmente as pessoas ligam para o Corpo de Bombeiros que é mais rápido e tal. Realmente o processo ele é mais lento mesmo, comandante?
O nosso processo é mais rápido, eu não posso falar muito do SAMU, mas o nosso processo é mais rápido porque a triagem nossa é aqui mesmo, né? A gente já conhece os pontos de referência da cidade e o SAMU tem uma triagem, se não me engano, há pouco tempo era em Porto Alegre, acho que é ainda a triagem lá, e a pessoa tem que fazer toda a triagem para ver que tipo, e o SAMU faz um atendimento excelente, excelente profissionais, mas a pessoa que liga tem que tentar, a gente entende que o momento às vezes não é de calma, mas tentar passar o maior número de dados, a situação da vítima, que com certeza o SAMU vai. O que acontece, que demora um pouco mais, é essa triagem. Mas o trabalho do SAMU e até aqui em Lagoa, a parceria nossa funciona bem, que nós saímos e sempre acionamos eles e vamos juntos na ocorrência, é um trabalho muito bom. Com certeza eles demoram um pouco mais em virtude da triagem.
Por falar nisso, a gente vai até convidá-los também para participar, porque moradores se revoltaram, houve uma demora, depois erraram o endereço. Então, depois a gente vai conversar com eles. Hoje, especificamente, é sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros. E ontem a gente falava aqui que o momento era de dor, o momento era de sofrimento para a família, e que não era o momento para se apontar o dedo, para se achar. Muitas pessoas nas redes sociais, porque foi feito isso, porque foi feito aquilo. Só depois que vai ser apurado o que realmente aconteceu, não dá para prejudicar quem vende esse tipo de equipamento também, dizer que o equipamento é totalmente falho, até porque ainda não se tem informação, mas talvez ele tenha feito esse equipamento em casa, né, caseiro.
Segundo informações, é o equipamento caseiro, mas a gente nunca pode estar achando, culpando A e B por ter acontecido acidentes, acontece.
Até pela dor da família nesse momento, né, comandante?
A dor da família a gente tem que respeitar e muito, né, que ninguém está livre de ter um acidente em sua família, mas um pai que faz um equipamento ou adquire um equipamento, nunca ele está pensando num acidente, está pensando ocasionar, trazer um conforto para sua família, um momento de lazer ali, um conforto. A gente não sabe bem o que aconteceu ali, né, mas acidentes acontecem, a gente tem que evitar ao máximo e, de repente, né, trazer aí para a comunidade, para a sociedade, que esse tipo de equipamento é muito perigoso. A pessoa pode usar, pode seguir comprando as lareiras aí, mas tem que ter todo o cuidado, como todo equipamento. Eu tenho um carro, eu vou dirigir, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho um ar-condicionado, eu tenho que ter o cuidado da fiação que eu vou ter em casa, eu posso instalar aquele ar-condicionado. Tudo tem que ter cuidado.
O velho fogão a lenha, quantas ocorrências vocês já atenderam que acabou
isso,
dando incêndio? Cano do fogão, né?
Cano do fogão, a gente nunca imagina, lareiras aí, quantos incêndios nós já pegamos, princípio do incêndio, por ter um tapete próximo, uma cortina, às vezes até vela, uma pessoa acende a vela para um santo, quem vai pensar que uma cortina o vento vai trazer e vai ocasionar um acidente? Então a gente não pode estar culpando. Temos, eu acho lamentável os comentários das redes sociais, as pessoas criticando ou condenando o pai, né? Mas a gente fica triste e lamenta esse tipo de atitude das pessoas. As pessoas deveriam respeitar mais.
Respeitar, né? Essa dor.
Esse, né, momento de dor da família.
E você, quando chegou lá, se deparou com uma situação muito triste, muito preocupante, gravíssima, tanto que, infelizmente, a menina acabou perdendo a vida. Crianças que estavam convivendo, inclusive, com as suas filhas ali, né, comandante?
Isso, eram amiguinhas ali da rua, né? Muito triste. A gente se depara, daí tem que manter o sangue frio ali para atender da melhor forma possível, mas pra gente, com certeza, a tristeza é muito grande, até pra a minha menina que ficou em casa também, muito chorando até hoje, porque tá muito abalada. A gente lamenta, né, não poder ter salvo.
A gente sabe que, inclusive, elas estavam combinando ali, encontro, vem fazer um lanche aqui, aquela
isso,
coisa toda, né?
A gente fica muito triste e esperamos que não ocorra mais, né? A gente se prepara todo dia, vamos dizer, entramos de serviço, saímos para as ocorrências, nunca ter essa situação, né? Tentamos fazer o melhor sempre, mais rápido possível, para que isso não aconteça. Esperamos que não aconteça mais, né?
Exato. E certamente agora é feito um levantamento do que possa ter acontecido. Isso é de praxe já, comandante?
Agora vai ter toda a investigação, né? Acho que acredita a Polícia Civil, antes de entrar em contato ali com o pessoal do quartel, fazer os levantamentos, vai ter uma perícia, no caso, vai apurar, né? É de praxe a perícia do IGP para ver bem, vai ser o pai também ver bem o que aconteceu. A gente fala assim, mas imagina pela cena, né? Mas certeza, certeza, só o pai vai poder Exato. Dizer que estava lá no local, né?
E que já está com todo o sofrimento aí, né? Com toda a dor no coração, ainda tem um menino, né? Também um menino totalmente ativo, sempre andando de bicicleta ali na rua, que ainda requer uma atenção especial. Está em Passo Fundo, né?
Isso, ele está em Passo Fundo, internado ainda lá. Ainda requer cuidados o caso dele, mas esperamos que saia dessa, sem salva, né? Se Deus quiser.
O alerta ele é sempre importante, né? Quem vai manusear, tome cuidado. Colegas aqui da rádio, inclusive, dizem que tem um equipamento semelhante, que é essas lareiras ecológicas que estão sendo chamadas, né? E diz que ela realmente, às vezes, até a própria chama, o próprio fogo, é difícil até de você ver, às vezes, quando está ligado ou não.
É, o problema, o equipamento em si, né? O problema é o combustível que vai nela, né? O combustível que a gente coloca, se a gente colocasse um álcool gel, ela teria uma queima mais lenta e menos risco, né? Mas como a gente vê que o álcool gel, de repente, é mais caro, o pessoal opta pelo álcool de posto de combustível, esse etanol, que ele é muito volátil, muito explosivo e não precisa muito caloria para ele dar entrar em ignição. Então, se essa lareira, lareira ecológica ou artesanal for usada e o recipiente tiver com muita caloria ali em contato com esse álcool, com certeza vai explodir. Até no comércio a gente vê algumas lareiras dessas, eles vêm com um acendedor, que é uma haste de uns 20, 30 centímetros, que no manual ali do equipamento diz para primeiro colocar o fogo na haste e da haste tu colocar lá no recipiente.
No equipamento ali.
Em virtude da segurança, né? E nunca colocar de forma alguma direto do recipiente, ou tarro, ou litro de PET, qualquer coisa assim, colocar direto. Porque ela pode estar com a caloria ainda, se não apagou total, ou até mesmo pode ter com a chama que a gente não vê, de repente uma chama mínima ali. O que a gente orienta é ter total atenção, se alguém tiver esse equipamento, total certeza que apagou, dá um tempo ali, vamos dizer, de uma meia hora resfriar. De repente pegar ou passar uma água ali, vamos dizer assim, e quando abastecer, nunca mesmo abastecer direto do recipiente do combustível. Colocar quantidades menores, vamos dizer assim, e usar uma haste para colocar o fogo. Essas que a gente vê no comércio aí, ela tem uma tampa que tu controla o fogo. Se tu quiser apagar, tu abafa, tu já apaga o fogo ali dentro dela, ou quiser diminuir, tu diminui o orifício dela ali, deixa a chama mais curta, né? Mas é muito perigoso. Outra coisa que é perigoso também é queimar esses produtos em ambiente muito fechado. Que conforme tu queima, a queima desse produto, ou seja, da lareira com álcool, a lareira normal com lenha, se tu tá num ambiente muito fechado, ela vai queimar o oxigênio do ar e, na mesma proporção, aumenta a concentração de CO2, que é o monóxido de carbono no ar. E esse monóxido de carbono é muito tóxico. Para a gente ter uma ideia, a quantidade de 60% no organismo, nesse monóxido de carbono, no ambiente fechado, no organismo do ser humano, pode ser fatal.
Puxa.
A gente tem conhecimento de vários casos, não aqui na nossa região, mas de pessoas que saem em férias, vão para uma área de frio e com lareira e dormem ali no ambiente fechado, sem ventilação, queimando. Que já aconteceu várias vítimas fatais por causa do monóxido de carbono.
Olha aí, são orientações bem importantes. Bom, é um assunto que foi levantado inclusive por ouvintes e a gente comentava aqui ontem. Num momento como esse, o que fazer, né? As pessoas não sabem, atendem, bota a mão, espera chegar o socorro. Essa questão dos primeiros socorros, todo mundo deveria saber, e infelizmente nem todo mundo sabe, e surge a dúvida neste momento. O que fazer nesse caso, comandante?
No caso do incêndio ali, o pai agiu certo, né? No começo do incêndio, se tiver alguma água, algum chuveiro, ele pegou e correu com as crianças para o chuveiro para tirar a roupa. Ele agiu certo, tirou a roupa das crianças, molhou, resfriou, né? E esperou o socorro. Ele fez tudo que ele tinha alcance dele de fazer e fez o correto, né? Mas se tu tiver num outro ambiente ou tiver em casa e chegar depois que essa roupa já colou no corpo, depois do incêndio, é claro, tu tem que primeiro apagar, né? Tentar, se não tiver água, tentar abafar com um casaco, um lençol, uma toalha, qualquer coisa, abafar esse fogo que está pegando nas roupas da pessoa. E se colou essa roupa já na pele da pessoa, tu nunca tentar tirar. Deixar ali, resfriar, ter certeza que apagou, colocar água, né? E levar para um hospital o mais rápido possível. Essa é a orientação. Se tu estiver sozinho também e ver tuas vestes e não tem ninguém, não sair correndo, porque nesse movimento teu vai oxigenar mais o incêndio, ele vai começar a queimar mais.
É como se você fosse assoprar o fogo para...
Isso, alimenta de oxigênio e o fogo pega, um exemplo muito bom. Tu deve rolar no chão para tentar apagar o fogo. Se não tiver nenhuma água, um balde, vamos dizer assim, a mão, que geralmente ninguém espera isso, né? Rolar, nunca sair correndo e tirar as vestes o mais rápido possível. E rapidamente para um hospital. Que alguém pegar algum vizinho queimado, alguma coisa, rapidamente para um pronto-socorro.
É. Essa questão de levar para o chuveiro é o procedimento correto, se tiver essa possibilidade.
Se tiver a possibilidade, no começo, ali, tentar apagar com água, jogar água nas vestes, tentar abafar, né, o que tiver ali a mão no começo. Mas depois de colado, a roupa já não tentar tirar, que também vai agravar o ferimento.
É. Porque algo que até foi escrito ontem por uma ouvinte aqui, não estamos lembrado quem exatamente, disse: a dona de casa está ali lidando na cozinha, queima o dedo, já é uma dor terrível, né?
Horrível.
Agora você imagina uma queimadura tão, tão intensa como essa.
É uma queimadura, a gente queima às vezes, né? Um dedo, que nem ela disse ali, é uma dor muito horrível. A gente, o que tem que fazer? Colocar em água corrente, sempre orientando para resfriar. Porque a gente apagou o fogo e aquela pele segue queimando ainda, por causa do excesso de caloria. Então a gente deve resfriar, colocar água, nunca colocar gelo, que às vezes gelo, pomada, pasta de dente
que todo mundo fala, esquece isso.
Evitar,
né?
Esquece, porque daí vai ter um retrabalho lá no hospital, eles vão ter que raspar e tirar, a dor vai aumentar muito mais. Então a recomendação é água corrente, água da torneira direto. É o mais, até uma pequena queimadura, coloca o dedo embaixo do ombro. De uma torneira, água corrente, que vai aliviar a dor.
É claro que nessa família uns se queimaram mais, outros menos, mas todos estavam bastante queimados, né, comandante?
É, quem não se queimou ali na explosão, se queimou, tipo, a avó tentando ajudar os outros, né? Ajudar, queimou as mãos.
É, o próprio Marcelo, na hora de tirar a lareira para fora, acabou, as mãos dele tava
a situação
queimada,
bem, né, feia, as mãos dele, vamos dizer assim, derretendo da queimadura, né? E é que no momento do socorro ali a gente não pensa, a adrenalina sobe, ainda mais um pai vendo uma criança, né? Não tem.
É.
A gente parte pro socorro, nem que queime as mãos todas ali. Agiu de forma correta, não teria outra forma, não vejo forma diferente dele ter agido naquele momento.
O pânico é muito grande, a gente via lá, o comandante teve dentro da casa, tentando auxiliar os colegas que estavam lá, o Godinho e o Miller, né, que estavam lá na
ocorrência. Depois eu cheguei, isso.
E, claro, as crianças pedindo socorro o tempo todo, doía muito, claro. A gente entende perfeitamente isso, e vocês têm que ser realmente muito capacitados e tentar de todas as maneiras, quem sabe, ser um pouquinho mais tranquilo do que a gente, que não tem esse controle, não está preparado para isso, né, comandante?
A gente, em todas as ocorrências, a gente tem que manter a calma, né? Com calma a gente consegue pensar melhor e dar um atendimento melhor para as vítimas, em todas as ocorrências. É claro que, nem tu disse, a gente conhecido, abala bem mais, mas nos deixa até muito emocionado ali no momento, mas temos que manter a calma para atender da melhor forma possível. Ali o atendimento foi feito, nós chegamos pensando que era um incêndio, no mesmo momento foi acionado o SAMU ali, para as pessoas que estavam próximas, lá o sargento que ficou na sala lá de operações lá, o sargento prontamente entrou em contato com o SAMU
era
também.
Era o João Maria, né?
Que estava lá. Era o João Maria, né? Foi o nosso trabalho, foi o de costume e o que é para ser, né? Tocou o telefone, nós saímos rapidamente, para tentar salvar o maior número de pessoas, ou bens, no caso, que estão sendo para ser perdidos.
Exato. Bom, fica aí o nosso sentimentos aí mais uma vez à família, a nossa tristeza, e que Deus realmente possa confortar o coração de todos ali, né, comandante?
É, a gente fica com um sentimento aí grande, lamenta muito essa ocorrência em si, né, e esperamos que essa criança se recupere logo, a família se recupere logo, né, e a gente torce para que não ocorra mais. Estamos sempre dando palestra todos os outros anos, tentando aí trabalhar na prevenção. E quero dizer também que os bombeiros estão lá disponíveis. Ontem teve uma senhora lá dizendo que gastava 5, 6 litros de álcool por dia nesse tipo de lareira, né? Se alguém tiver alguma dúvida de uso de equipamento, suba lá no quartel que a gente vai dar a orientação possível, né? E se quem tiver em dúvida de como usar esse tipo de equipamento, lareiras ou qualquer outro aí nesse momento de frio, a gente orienta que não use. Que não use, use coberta, bastante roupa, mas não use nada com combustível, uhum. que o risco é muito grande.
Até tem uma pergunta aqui, comandante, sobre a questão do botijão de gás dentro de casa. É, como é que é o risco que se tem, principalmente para quem tem esse... O botijão...
Não é proibido esse P13 dentro de casa, todo mundo tem dentro da sua casa, mas a orientação, o mais seguro seria deixar na parede para o lado de fora da casa, caso se houver algum vazamento ele vai se dissipar no ar, né? E não vai ter risco. Dentro de casa tem que ter os cuidados necessários, sempre que tu for sair de casa, baixar a válvula dele ali, deixar ele fechado. Não deixar perto de ralo, se ele vazar, ele é mais pesado, claro, vai entrar em tubulação. E o gás também é muito explosivo, a concentração dele é mínima, qualquer fonte de ignição, riscar qualquer coisa, ou até o interruptor da luz, ele pode explodir dependendo da concentração. A gente orienta sempre, chegou em casa, tem cheiro de gás, não ligar nada, não acender luz.
Abre a porta,
ventila.
E é engraçado porque qualquer aberturazinha de ar e por menor tempo que seja, ele já...
Já ameniza, né? Já aumenta a concentração de oxigênio, diminui a de gás e já ameniza. Ventilar esse ambiente e ver o que está acontecendo, de repente tirar esse botijão para fora do ambiente e acionar nós, que nós vamos até o local, vamos dar orientação, ver bem o que está acontecendo.
Sintoma é o cheiro mesmo, né?
É o cheiro.
Sente o cheiro de gás, dá...
É, o gás tem um produto específico dele ali, que é para esse cheiro. A pessoa sentir o cheiro incomum, não acender nenhum tipo de fogo ou chama ali próximo, que vai tem um grande risco de explodir.
Comandante, obrigado aí pela participação. É importante essas orientações. Infelizmente, num momento triste, né? A gente tem que falar sobre essas coisas, mas serve como alerta e até para que as pessoas, mais uma vez, se conscientizem. Agora não é a hora de acusar ninguém, os pais já estão com uma dor tremenda, então que apenas façam orações aí para que realmente o menininho fique bem, né? O restante da família consiga se recuperar das queimaduras, mas do sofrimento é muito difícil.
Eu agradeço a oportunidade aí, Paulo, estamos à disposição sempre alguma dúvida e dizer que as pessoas às vezes têm que se colocar no lugar dos outros, né? Se coloque no lugar dessa família, o sofrimento que eles estão tendo nesse momento. Não é hora de criticar, temos que tomar todo o cuidado e esperamos que não tenhamos mais vítimas aí na nossa comunidade e nem em lugar nenhum. Obrigado e estamos sempre à disposição.
Tá bom, Tenente Alex Moreira, comandante do Corpo de Bombeiros, participando com a gente aqui na programação, fazendo alguns alertas aí bem interessantes em função aí, principalmente desta época do ano. A gente já tinha pautado esse assunto anteriormente, inclusive, né, para falar sobre isso, que é exatamente essa questão dos cuidados com esses produtos que são utilizados até para aquecimento das residências. Vem aí as notícias da hora, depois o Flávio, abraço, paz e bem para você também. Bom dia!
Você ouviu Conectado, ligado na informação. A promoção Trabalhador Ligado continua.